Glória a Deus. Eu estou muito feliz de compartilhar a palavra do Senhor. É um privilégio, um presente, na verdade, estar aqui. E confesso que a gente está vivendo em meio a um tempo... Quem tem filho doente aqui, que está com filho doente, com virose, dor de cabeça? Olha quanta gente... Levanta a mão se você tem fé, que nós vamos orar por isso. Se você quer que ore pelo seu filho, levanta. Olha quanta gente. Minha filha está em casa agora com 60 mil plaquetas. Eu falei, meu Deus do céu, estou desesperada. Eu falei, como eu vou para a igreja? E uma irmã muito querida foi levantada num grupo que nós fazemos parte de administração do Ministério Infantil e falou, pastora, eu estou discernindo que isso é uma batalha espiritual. Ela nem sabia que eu ia pregar hoje. Para calar mesmo a voz do profético na vida da senhora e na de outras mães. E, então a gente vai orar por isso, amém? Pai, nós cremos num Deus que é Rafá. O Senhor é a própria cura. Por isso nós apresentamos os nossos filhos diante do Teu altar, Deus. Em nome de Jesus Cristo, clamando pela manifestação, Senhor, do Teu sobrenatural sobre cada enfermidade, Deus. Em nome de Jesus. E declaramos em nome de Jesus que haja cura. Nós clamamos pela cura, pelo poder que há no Jeová Rafá. Pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. Nós declaramos e cremos no nome santo e poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, ligado no céu, ligado na terra. Vamos orar pelos nossos filhos. Glória a Deus. Provérbios 28, versículo 19. Na versão NVI, eu gostei muito dessa versão. Essa palavra diz assim: quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias, diga fantasia. Quem persegue... Gente, confesso que me deu vontade, que eu não tive tempo hábil para isso, que eu estava em Franca. Mas eu confesso que me deu vontade de fazer um ato profético, de vir de fantasia, de tirar a fantasia. E eu falei, meu marido não gosta muito dessas coisas, acho que vai dar ruim. Vou fazer tudo de certinho para levar para o chão de orelha. Mas essa é a minha vontade, confessei, tá? Era o que eu queria fazer. Aí eu falei para o meu cunhado assim... Falei, você tem fantasia? Ele falou assim, do quê? Falei, ah, aquela lá que vocês fazem assistência social de palhacinho. Aí ele falou, pra quê? Aí eu falei, ele falou, acho que seu marido não vai gostar. Aí eu falei, e se eu pôr de exército? Ele falou assim, vai normal. Eu falei, tá bom. Então, estou aqui. Mas eu tô contando, tá? Que eu queria fazer esse ato profético. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Essa versão NVI, quem persegue fantasia? Fantasia, o dicionário diz que é uma obra criada pela imaginação. Eu sei que isso não é novidade para ninguém. E é um conceito também presente na psicologia, referindo-se à criação voluntária de imagens mentais que se contrapõem à realidade. Vocês estão comigo? Amém? A fantasia também é considerada um mecanismo de defesa. E consiste na criação de um sistema de vida paralelo para a gente poder dar conta da nossa realidade. Vocês estão comigo? Amém? Então, aquilo que existe apenas na nossa imaginação, na imaginação de quem o cria, com o objetivo de proporcionar uma satisfação ilusória de algo que não pode ser obtido na vida real, é uma fantasia. Tudo bem? Amém? E o termo fantasia, ele não pode ser confundido com a idealização, porque todos nós precisamos ter idealizações, projetos, sonhos, criar um sistema no qual nós queremos viver. Mas a idealização é algo que leva a planejamento, é algo que nos leva à movimentação para que aquela idealização se torne realidade. E acaba por implicar, na verdade, na tomada de decisões e de mudanças no nosso presente, para que essas idealizações no nosso futuro se cumpram. Está muito difícil, vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Provérbios 28, versículo 19, fala assim: quem lavra a terra com fartura vai ter comida. Quem lavra sua terra vai ter comida com fartura, ao contrário. Quem lavra sua terra vai ser próspero, vai ter comida com fartura. Mas quem persegue fantasias vai se fartar de misérias. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim: para de perseguir as fantasias. Sabe, igreja, onde não há visão, aonde não há propósito, há fantasia. A visão espiritual, na verdade, a visão, ela é essencial para que a nossa vida seja colocada em movimento. Quem se movimenta, quem lavra, vai ter fartura. E fartura não necessariamente, eu estou falando só de recursos financeiros. Aonde não há uma visão, o povo perece. A palavra diz que por falta de entendimento. E ter uma visão, ter um planejamento, um objetivo, ter um propósito, nos dá direção, nos impulsiona e nos faz prosseguir, nos faz passar pelos desafios da vida. Muitos desafios da vida por aí ou só por aqui? Muitos. Eu preciso fazer uma pergunta nessa noite. Vocês talvez já tenham ouvido isso muitas vezes, porque é algo que eu falo sempre. Mas eu gostaria de perguntar: qual é o seu propósito? Qual é a sua visão? Qual é o seu plano? Qual é o seu objetivo? Se você não conseguir pensar em nada em relação ao seu futuro, nenhum plano, nenhum sonho, nenhum propósito, eu quero dizer algo de uma forma profética sobre a sua vida essa noite. Eu quero declarar a Zoe de Deus, a vida de Deus sobre cada um, a vida eterna e a vida abundante de Deus para aqueles que são seus seguidores. Porque se nós não tivermos vida de Deus, nós somente existimos. Essa visão, esse plano que eu estou falando, ele vai além de um aspecto físico. Ele se relaciona também com a sua vida espiritual, com a sua vida profissional, com a sua comunhão com Deus. Sem pertencer ou sem conter ou sem estar contido em uma visão, é como se eu ou você estivéssemos mortos. É perseguir fantasias. É ser miserável. Desenvolver a visão é o conhecimento do próprio propósito. Sem visão, o povo perece. Sem visão o quê? E perecer é sinônimo de deixar de viver. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, essa não é a mensagem ainda, mas eu quero falar. O Isaacão está lá em cima. Ele ministrou ontem isso lá no Flame City, em Franca. E eu falei: a gente está no mesmo espírito, Isaacão. Já tinha escrito isso. Gerazi, o servo de Eliseu, ele estava atemorizado. Havia um profeta mais velho que deu uma direção, e ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele orou, Elias, ele orou e ele pediu para Deus, para mostrar, Elias não, na verdade Eliseu, ele orou e ele pediu a Deus para que mostrasse aquilo que Gerazi estava vendo. E segundo Reis, capítulo 6, versículo 4, a palavra diz assim: ele enviou para, capítulo 4 não, é 14, obrigada, isso aí. O rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não temas, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, igreja, nós precisamos ter discernimento para ver além das nossas adversidades. Nós precisamos ver de uma forma profética, senão a gente só vai olhar para a dor, senão a gente só vai olhar para a circunstância, senão a gente vai olhar e não vai enxergar nada. Tem alguém aí? As adversidades não vão cessar, mas nós precisamos perseguir a visão que Deus nos deu. Deus deu um plano, Deus deu um propósito. Ele é fiel para completar aquilo que Ele mesmo prometeu na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente valoriza demais a força do inimigo. E a gente sabe que eles se levantam mais e mais. A gente sabe que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele não chuta cachorro morto. Mas a palavra diz também que Cristo veio para dar vida em abundância. Amém? Mas existe sim um inimigo. E a palavra diz também para nós não ignorarmos os ardis de Satanás, porque ele é astuto. Ele está ao nosso derredor esperando uma brechinha para nos tragar. Sabe, muitas vezes nós perdemos o discernimento espiritual e nós ficamos atemorizados. Se existe um plano para você e você está atemorizado no meio do caminho, é porque ainda não chegou o fim. Permaneça. Os olhos naturais, muitas vezes, abalam não somente o nosso coração, as nossas emoções, mas também as nossas decisões. Aquele servo olhou para aquele bando de cavalos e ele falou: meu Deus, nós vamos ser destruídos. Mas aquele que peleja por nós é fiel. Existe um que peleja por nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós lutamos do lado daquele que já venceu. Nós lutamos do lado daquele que já venceu. Eu sei que você sabe disso e eu também. Mas muitas vezes parece que a gente não sabe. Ou que a gente esquece. Ou que a gente perde a visão, o plano, o propósito. Muitas vezes a gente se sente intimidado. O pastor pregou sobre isso esses dias. Pelo poder da opressão, pelo poder do inimigo. Os dias são maus, a gente sabe disso. Mas se ficarmos sem falta de direção, se ficarmos sem compreender o plano de Deus, na verdade, sem compreender que o plano de Deus é um processo, diga processo, Ele ainda está no controle. Sabe quantas vezes nós estamos no meio do processo e começamos a achar que não está acontecendo nada, que está tudo dando errado? Se nós não tivermos visão, conexão, a conexão com o futuro, ela é perdida. O propósito de Deus nos dá a compreensão do plano de Deus. E quando a gente entende o nosso destino profético, a visão é estabelecida. Então a gente deixa a fantasia de lado. Aquela realidade que a gente inventa na nossa mente para poder dar conta. Aquilo, as nossas expectativas, que talvez tem muito mais a ver com as nossas próprias frustrações e não com o plano e o modelo e o desenho ideal de Deus. Tem alguém aí? É noite de tirar a fantasia. Esse era o momento que eu ia tirar, gente. É noite de tirar a fantasia da nossa mente. Sabe, pela falta de obediência para cumprir o que você sabe que tem que fazer, a gente fica sem a imagem clara do que Deus quer para nós. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ou procrastina, está pecando. Ai, porque eu sei que procrastinação é a palavra mais pesquisada no Google, no trend. Sabe quem falou para a gente que o evangelho ia ser mamão com açúcar? Quem falou para a gente que não haveriam dores e aflições? E se nós ficarmos sem prioridade, sem direção, é só um momento para a gente sucumbir, para a gente parar no meio do caminho e obviamente morrer espiritualmente. Em Atos 26, versículo 19, o apóstolo Paulo disse que ele não foi desobediente à visão celestial. O contexto aqui do apóstolo Paulo, ele estava preso em Cesareia. E Quantos de nós, mesmo em liberdade, temos sido desobedientes à visão espiritual que nos foi dada, que nós recebemos de Deus? Deus não muda aquilo que Ele já liberou para mim e para você. E para a visão se realizar, o próprio Deus, Ele vai nos dar estratégias. O próprio Deus vai nos conduzir para que a visão dEle se cumpra em nós e através de nós. Atos 26, no versículo 18 agora, eu queria que você lesse comigo. Eu ainda não comecei a pregar, tá? Diz assim: agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que te mostrei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo eu estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de conhecer. Sabe, o apóstolo Paulo, ele era um homem, um ministro voltado para os gentios. Esse era o propósito para o apóstolo Paulo aqui na terra. E Deus procura por pessoas que querem ter visões espirituais que não estejam focadas apenas em si mesmo. Ele começou, ele tinha um plano, ele teve muitos obstáculos, mas eu quero te falar que nós precisamos olhar para a nossa própria visão, para o próprio plano de Deus para nós, e entender que o mais importante de tudo é que a gente deixe um legado. Sabe, eu sei que nós estamos salvos, mas e os nossos filhos? E os seus? E a sua casa? É necessário que a gente deixe um legado. E a pessoa? E o nosso vizinho? É tempo de se mover para cumprir o propósito do reino de Deus através da minha e da sua vida. Existe um propósito para a nossa salvação, sim, mas Ele quer nos capacitar, na verdade, a cumprir esse propósito para que outros também possam ser salvos. Ele quer ver cada um de nós ativo no reino dEle. João 4, versículo 35, diz: levantai os vossos olhos e vede, já. Levantai os vossos olhos e vejam os campos brancos. Eles estão maduros para a colheita. Essa é a visão. O Senhor chama cada um de nós dessa noite para olhar para o alto. E quando nós olhamos para o alto, o que nós temos visto? O que vemos? O que nós estamos vendo? Jesus, Ele veio a esse mundo por uma visão. Jesus, Ele veio a esse mundo por essa visão, e Ele fortaleceu essa visão na sua própria vida durante todas as dificuldades e todas as fraquezas que Ele mesmo teve que passar aqui, as dores. Ele não cedeu às tentações de Satanás, e a visão que continha Jesus levou Jesus até a cruz. Aleluia. A visão levou Jesus para a cruz. E Ele disse: está consumado. Só que não acabou aí. A visão possuía Jesus. A visão que possuía Jesus foi a visão dos campos brancos. Os campos já estão brancos. A visão que possuía Jesus era a visão da colheita. Todos os discípulos de Jesus, na verdade, deram as suas próprias vidas por uma visão dos campos brancos. Todos os discípulos de Jesus perseguiram a visão que eles aprenderam do próprio Jesus. E ele, na verdade, ele deu um exemplo muito claro e muito real, usando a colheita para que desse sentido e conotação espiritual para aquele povo. O propósito de Jesus era falar do céu e da eternidade. Sabe, nós não estamos aqui focados em encher a igreja. Isso é consequência. A nossa motivação tem que ser saquear o inferno, povoar o céu. E se as pessoas quiserem vir para essa igreja, ou para a Iequê, aqui nossa vizinha, ou para uma outra que tem aqui na frente, ou para qualquer outra que pregue Jesus Cristo, glória a Deus. Mas é importante que ela conheça o Jesus. Sabe, ontem, falando de legado, eu estava em Franca e tinha pessoas lá que saíram daqui, pegaram ônibus 100 quilômetros, algumas de sertãozinho, eu perguntei ontem, eles falaram 150. E eu queria agradecer os pais que investiram nos adolescentes que estavam lá, porque eles fizeram o teatro. Vocês não estavam lá, os pais, mas eles fizeram o teatro e eles profetizaram sobre a igreja. Eles oraram por toda a igreja. Teve um momento que tiraram uma foto e não tinha ninguém nas cadeiras, porque todos estavam ajoelhados no chão chorando. Que tipo de legado a gente está deixando? Sabe? Isaac e Vanessa, Renan e Bárbara, Matheus e Thalita. Que cuidam dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Mas também é importante que essa visão não seja só para os jovens, seja para mim. Eu já não sou jovem, né, gente? Meu marido ficou tirando sarro de mim ontem lá, que eu pulei, estava pulando lá no meio. Ele falou assim, eu tenho 50, mas está tudo certo, não estou nem aí. Estava feliz, pulei lá tanto, depois, não posso falar isso aqui, porque é muita vergonha, né? Falei, tem que tomar cuidado para pular, porque senão as coisas não dão certo. A mulherada da minha idade vai entender. Eu falei, não posso pular muito, senão vai dar ruim aqui. Sabe? Nós estamos aqui nessa noite por um propósito. João 4. Eu vou, não precisa ler, mas o contexto fala de discípulos de Jesus que tinham saído para comprar algo para comer. E Jesus, ele acabou ficando ali no poço em Samaria. Ele se encontrou com uma mulher samaritana. Então eles tiveram um diálogo sobre uma água para matar sede, que ele estava com sede, e uma água que ela poderia tomar, que nunca mais ela ia ter sede. E aí, entre essa conversa, talvez ela devia, não sei o que ela pensou, mas talvez ela falou, que tipo de água é essa? Se eu beber, eu nunca mais vou ter sede. E em meio a essa conversa, houve uma revelação do profeta, porque Jesus falou, cadê teu marido? E aí ela falou, deu uma desculpa, tal. Ele falou, esses cinco aí não são teu marido, na verdade, nem esse que você tá. Na verdade, ela já tinha tido 6 maridos. E quando ela percebeu, ela falou, tu és profeta. Quando ela percebeu que ele era profeta, a prosa mudou. E aí ela falou assim, o lugar de adorar, vocês, né, você fala comigo, sendo judeu, eu sou de Samaria, e o lugar para adorar é aqui ou é ali, vocês, né, e começou aquela discussão cultural. E no versículo 25, Jesus, ele veio e se revelou a ela. A mulher disse, eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai explicar sobre o lugar certo para adorar, né? Isso que ela está falando, o próximo 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu aqui, estou falando com você, sou o Messias. Sabe, e quando ela entendeu através da revelação daquele profeta, ela saiu dali correndo, ela largou os cântaros e ela foi consumida por uma visão. Ela saiu falando para todo mundo: rei, o Messias, ele vive. E ela falou para toda a cidade. Sabe, só há movimento muitas vezes nas nossas vidas quando há uma revelação de um profeta. Ou talvez você já tenha recebido essa revelação da parte de Deus. Eu queria te desafiar a se movimentar em prol daquilo que Deus já te disse. Eu não vou dizer nada diferente, talvez, daquilo que você já ouviu. Deus tem um plano para mim e para você. Mas talvez no meio do caminho, as adversidades, as dores, o cansaço, a apatia, o desânimo e tantas outras coisas, a depressão, a tristeza, a falta de finanças e tantas outras coisas, tantas decepções, tantos traumas, tantas dores, e nós paramos. Ou nós encontramos algo que seja mais prioridade. E na igreja todo domingo, gente, porque a gente não vai ser crente 2 anos, só se ele voltar. Mas a gente vai ser crente 25, 30, 40, 50. Essa visão, ela precisa estar impregnada em nós. Porque se ela não estiver impregnada em nós, em algum momento a gente vai se cansar. Em algum momento a gente vai falar: ah, eu vou vender os meus bois. Ah, eu vou casar. Ah, eu vou comprar sei lá o quê. Quando essa mulher, ela recebeu a revelação daquilo que Deus tinha para a vida dela, ela largou os cântaros e ela saiu correndo. E através dessa mulher, no versículo 39, a palavra diz que a cidade inteira conheceu Jesus. Uma mulher. Quantas pessoas nós somos aqui? Muitas. Jesus, ele estava usando parábolas. E a gente sabe que a colheita era um tempo de fácil entendimento para aquela época, para explicar sobre a eternidade. Porque todo o ciclo econômico de Israel era focado na agricultura. Então era algo muito comum falar sobre colheita, sobre sementes. Todos estavam familiarizados com os campos brancos. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Ok, eu entendi. Tem que ser agora. Era uma ilustração comum. Fecha seus olhos. Senhor, os campos estão brancos. Nós temos uma visão. Talvez a gente, em algum momento, se cansou. E essa palavra, Deus, eu clamo ao Senhor nesse momento para que não venha trazer peso para a tua igreja, mas que venha trazer revelação, que venha trazer movimento, restauração. Nós queremos entregar esse culto a ti. Quero me submeter a quem tu és e clamar para que o teu nome seja engrandecido aqui. Não me diminua nada que sou. Que tudo aquilo que seja dito não seja aquilo que eu escrevi ou que eu deseje, mas aquilo que o Senhor quer. O Senhor um dia usou um burrinho. Me usa para a tua glória nessa noite, Pai. Fala comigo, eu sou a mais necessitada aqui de ouvir tua voz, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Nós vivemos hoje coisas especiais já na tua presença. Um milagre na vida da Bá, que vai para a missão. Cura nos nossos filhos. A manifestação do teu Espírito Santo durante o louvor, tocando, sarando, curando, quebrando cadeias e grilhões. Faz aquilo que lhe apraz. Dá ordem aos seus anjos a respeito desse lugar, quantos forem necessários, Deus. Enche essa casa com a tua glória, manifesta o teu poder, Pai. Que essa palavra seja rema e para isso ela precisa ser ungida, Pai. Vem e faz mais uma vez. Nós queremos algo novo. Fala conosco, Pai, como lhe apraz. marca-nos com discernimento da visão, do plano e do propósito do Senhor para nós, Pai. Nós amamos o Senhor mais que todas as coisas, mais que todas as coisas, mais que todas as coisas. Não deixa a gente se cansar, se perder. Nós queremos nos assentar contigo na Nova Jerusalém. Nós queremos, Pai, fazer parte dessa colheita e ver o nome do Senhor sendo exaltado. Assim nós oramos por quem tu és, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. O tema dessa mensagem é: é chegada a hora. Aleluia. Sabe, e todo o ciclo econômico de Israel estava focado na agricultura, como eu estava dizendo. Todos estavam muito familiarizados com esse tipo de exemplo. Era uma ilustração comum. A economia era o coração do sistema religioso. E as festas religiosas, elas também estavam relacionadas à colheita. Pentecostes, Páscoa, depois você lê na sua casa, Tabernáculos, Êxodo, versículo, capítulo 33, capítulo 34, não vou falar sobre isso aqui, mas eu te desafio a estudar na sua casa. Essas festas eram muito comum com costumes israelitas. Essas festas faziam parte de um contexto vivo na vida deles. E havia uma revelação da mensagem de Cristo através de cada festa. Mensagens com significados vivos e óbvios para a igreja, que estava sendo estabelecida, neotestamentária, a igreja primitiva, que contextualizava então com as festas daquela época. E muitas vezes, essas festas são de difícil compreensão para nós hoje. De difícil entendimento. O que essas festas têm muitas vezes a ver com as nossas vidas? São sete festas com significados proféticos e ligados à revelação de Jesus Cristo. As quatro primeiras ocorreram na primavera no hemisfério norte de Israel, e elas ocorreram em época de plantio e colheita de cevadas, já com o propósito cumprido, que era a primeira vinda de Jesus, e ele já veio, sim ou não? Amém? O nosso Messias veio. E as primeiras chuvas, as chuvas temporãs, são as que preparavam a terra. Está chovendo? Não. São as que preparavam a terra para as sementes serem semeadas. Eu falei quatro festas. Sete festas, quatro. Já cumpridas da primeira vinda, e três últimas festas relacionadas então com a chuva serôdia, ligadas então com a colheita. E a grande colheita é o desenho do propósito de Cristo a ser cumprido. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e nós somos os ceifeiros. Não sei se você lembra, se você faz parte desse tempo, mas a gente teve um retiro que teve esse tema. E essa colheita vai ser prejudicada se nós, como ceifeiros, não entendermos a visão e o propósito de Jesus para mim e para você. Oséias 6, versículo 3, a palavra diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Joel 2, versículo 23 diz assim: e vós, filho de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e serôdia. Deuteronômio 11, versículo 14 diz assim: então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Tiago 5, versículo 17, a palavra diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Deixa eu te falar uma coisa: Elias homem semelhante a nós. Eu não sei como você se sente quando você ouve isso. Eu falo, meu Deus, como assim? Eu semelhante a Elias? Ele discerniu sobre a chuva. E é chegado o tempo de preparar a colheita. Ei, Elias discerniu, você vai discernir também, porque a palavra diz que Elias era um homem semelhante a nós. Eu vou discernir também. É chegado um tempo de preparar a colheita. É chegado um tempo de preparar a colheita, porque os campos estão brancos. Essa é a visão que precisa conter a minha vida e a sua. A chuva ser hoje já tem sim a ver com a minha vida e com a sua, com a volta de Cristo. Então eu vou voltar para as festas, e as festas têm significados proféticos. No calendário hebraico, nós vemos que Jesus morreu na Páscoa, e Pessá é a libertação do povo, o povo do Egito que foi liberto da escravidão. E um pouquinho, a primeira Páscoa se deu um pouquinho antes da décima praga, quando o Senhor deu um direcionamento para que fosse morto um cordeiro e fosse passado nos umbrais da casa o sangue. E esse sangue salvou aquele povo de ser morto pela décima praga, que era a morte aos primogênitos. Vocês estão comigo? Amém? A Páscoa, ela era uma profecia do Antigo Testamento e foi cumprida em Cristo. Porque a Páscoa era para ser celebrada no crepúsculo, nessa madrugada. E a primeira Páscoa foi essa que eu te disse, mas a Páscoa de Marcos 15, versículo 25, diz que Jesus foi crucificado às 3 horas, mesmo dia, mesmo horário, são simbolismos envolvidos nessa festa. Quero falar de uma outra festa rapidamente, festa dos pães asmos, que é celebrada logo após a Páscoa. Essa festa é celebrada com pães levedados, pães sem fermentos, que fermento é o símbolo do pecado. Quem está comigo fala amém. Então essa festa tem a condição simbólica de celebrar a vida sem pecado. Tem alguém aí? Sem fermento. E fermento é algo que transforma a mudança na massa. Eu consigo imaginar as suas pizzas naquela bacia crescendo quando coloca fermento. O Senhor vai tirar todo o fermento do nosso meio, amém? Chega de aumentar pequenas coisas. Chega de confusão entre os irmãos. A pessoa me conta a história, eu falo, sério? Que está sem falar com o outro, tudo isso por causa disso? Jesus é o pão da vida. O pão sem fermento. Sabe, quando a gente faz um pão e ele não tem fermento, seu Luiz, me corrija se eu falar errado. O pão sem fermento, ele é todo furadinho. E Jesus é o pão que foi furado, que foi moído por nós. O pão sem fermento, o pão vivo que desceu do céu. E a outra festa é a festa das primícias, que nós associamos à ressurreição de Cristo, e já foi cumprida também. As primeiras coisas, os primeiros frutos, as primícias da ressurreição, as almas dos justos ressuscitando. Jesus desceu ao Hades, ao inferno, e em 3 dias ele ressuscita aqueles que vão inaugurar o céu. Então Colossenses 1, versículo 18 fala: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. 1 Coríntios 15, versículo 20 fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem, daqueles que já morreram. Mateus 27, versículo 52, um versículo antes do véu é rasgado, então abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Diga aleluia. Você consegue entender isso? O véu foi rasgado, tudo escureceu, a terra tremeu, e o povo que estava no cemitério morto ressuscitou e começou a andar no meio do povo. Eu falo, meu Deus, minha bisavó, sei lá quem, andando. Nesse tempo, a igreja absorveu a visão de Jesus. Os campos estão brancos. Sabe, a igreja via outro tipo de milagres que talvez a gente não está muito acostumado a ver hoje. E esse A igreja, ela foi dispersa nesse momento, com o intuito de apregoar o evangelho, de cumprir o ID, de falar das boas novas de Jesus. Em Pentecostes, mais uma festa, o Espírito Santo foi derramado. Jesus ascendeu aos céus e ele disse que ia voltar. E ele vai voltar, amém? Mas enquanto ele não volta, ele envia o Consolador. E ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E essa festa, Pentecostes, se dá 50 dias após a ressurreição de Cristo. Quando Israel saiu do Egito, após 50 dias, o Senhor também deu a Torá, deu as leis para ele. Tudo que eu falei foi para chegar nesse momento que eu vou falar agora. Esse era o pano de fundo. Essa semana passada eu estava em casa, acho que lavando louça, ou fazendo almoço, eu acho. E aí, não, sei lá o que eu estava fazendo. O despertador do meu marido tocou e era 10:02. Eu faço almoço essa hora, tá, gente? É isso mesmo. Falei, você tem compromisso agora? Aí ele, não, desligou. Falei, aí no outro dia tocou de novo. Aí eu falei, 10:02? Aí ele falou, é um propósito. Eu estou orando todos os dias às 10:02. Lucas 10, versículo 2, ele me explicou. Coloca aí. E a palavra diz assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a seara. Atos 2 marca o início de uma colheita. Tem alguém aí? Nesse exato momento, o Espírito Santo veio, as pessoas foram batizadas, começaram a orar em línguas, receber dons do Espírito Santo, começaram a se mover de uma forma profética, a perseguição aumentou, e então houve a diáspora, elas foram para outros lugares a pregoar o Evangelho. E nesse exato momento, é o momento que nós estamos no momento do período da colheita, os campos estão brancos. Nesse período que nós estamos vivendo como igreja de Cristo na terra, é um período onde há muito trabalho. A produção de campos, os pomares, estão todos trabalhando a todo vapor. Existem muitas pessoas cultuando a Deus nesse exato momento. Nesse exato momento sobe uma adoração da terra para o céu. Muitas pessoas estão reunidas adorando Jesus nesse momento, falando do amor de Deus. E eu e você que temos o Espírito Santo e discernimos, precisamos escutar. Precisamos discernir. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eu queria dizer, vede, olha para o alto, os campos estão brancos. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite: cadê os trabalhadores? Porque essa palavra precisa falar comigo, com você. Porque eu e o pastor não vai fazer nada sozinho. A gente tem um time de presbítero, a gente tem um time de diáconos, a gente tem um time de líder de células, a gente tem um time de obreiros. Mas não é só isso. Não se trata de um trabalho ministerial apenas dentro da igreja. Os campos estão brancos. Tem muita gente morrendo sem ouvir falar do amor de Deus. Cadê os trabalhadores? Essa palavra precisa mexer comigo, com você. Esse é um tempo de trabalho, esse é um tempo de produtividade, esse é o tempo do uso máximo do seu potencial, porque você tem um potencial que foi o próprio Deus que te deu. Esta é a hora da colheita. Essa é a hora de nós organizarmos o celeiro, de formar líderes, de formar missionários, de formar pastores, de formar ceifeiros. Cadê os evangelistas? A colheita é a grande dispensação, é o propósito da visão, E o tema dessa mensagem é: a hora é agora. A hora é agora. Sabe por quê, família? Porque no céu a gente não vai trabalhar mais. O tempo de trabalhar é agora. A colheita está chegando e é tempo de gastar energia agora. E os discípulos então, eles se envolveram com o campo, com os campos brancos. Eles deram a sua vida pela visão. Eles deram a sua vida pela colheita. Ei, a hora é agora. Essa é a hora da colheita. Na colheita, ou você colhe ou você apodrece. Porque fruto que não for colhido na hora certa, apodrece. Tem alguém aí? Na minha casa tem um pé de acerola. Se não colher na hora que tem que ser, a gente perde tudo. Comprometa-se com a colheita, para o fruto não apodrecer no pé. O foco total da minha e da sua vida deve ser colheita. A colheita é grande. Mateus 9, versículo 37. E nós clamamos e nós oramos: Senhor, manda os trabalhadores. Senhor, manda os trabalhadores e envia os apaixonados por vidas. É preciso que haja um despertamento para os campos brancos, porque é chegada a hora, é chegada a hora. Os discípulos estavam distraídos com coisas de menor valor. Quem vai sentar do lado direito? Quem vai sentar do lado esquerdo? Quem é mais importante, eu ou ele? Ei! Olha para o alto, o que que te preenche? Qual o teu sonho? Qual a tua visão? Tem a ver com o quê? João 4,35, volte os seus olhos para o alto. Veja o que realmente é importante, veja quais são as suas necessidades, se elas estão sendo supridas, se elas estão sendo cuidadas. Sabe, quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Ontem a Laurinha estava lá, há pouco tempo a Karina estava chorando porque a Laurinha não queria mais vir para a igreja. Seus filhos estavam lá, sua filha estava lá. O Kevin, o Matheus, a Helena, a Sara, o Giovanni, a Isa, o João Lucas. Cuida do que é teu, que ele, cuida do que é dele, que ele cuida do que é teu. Dos meus filhos estavam lá, eu tinha orado, eu falei: meu Deus, meus filhos não participam do teatro, eles não têm interesse, nunca participam. Minha filha participava quando era menor, e eu me alegro em ver os filhos dos meus irmãos, mas eu queria ver minha filha, porque eu sou mãe. E eu estou aqui pensando: Senhor, ainda bem que a Karina foi cuidar dela para mim, porque eu não podia deixar ela em casa sozinha. Falei: meu Deus, e se cair a plaqueta, Karina, você vai para o hospital, liga para o Dr. Bruno. O Dr. Bruno está aqui ou está de plantão? Deve estar de plantão. Liga para o Dr. Bruno, ele ajuda a gente. Porque eu amo minha filha mais que tudo. Mas os campos estão brancos. E se Jesus voltar agora, eu nem sei se ela vai ou fica. Eu não sei se ela teve uma experiência com o Jesus que se revelou a ela, ou se ele segue o Jesus do pai e da mãe dela. Se você sabe que Deus te chamou, se Deus te deu um propósito, te deu uma palavra uma vez, não desista. Não pare no meio do caminho. Não se canse, porque andar com Cristo é uma longa jornada. Não é uma jornada de um ano ou seis meses. A visão de Jesus precisa ser a razão da nossa experiência. Os campos estão brancos. O inferno é real. Omar, passa um filme para mim sobre arrebatamento. É rapidinho. Sabe, igreja, quero te desafiar a participar do Mergulhando na Palavra, Ministério de Ensino da Igreja. Porque só é contido por uma visão aquele que conhece a palavra. Se a gente vem só para receber bênção, a gente vem só para receber bênção. E elas vêm de qualquer forma. As bênçãos não seguirão. Será que vai rolar, Má? Vai, pode soltar, eu paro de falar. Aleluia. Eu tinha dado o tema da palavra e depois eu vi esse vídeo, eu falei: é esse aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, aleluia. Sabe, igreja, às vezes a gente vem na igreja e não sabe nem o plano de salvação. precisa levantar sua mão não, tá? Mas quantos aqui têm certeza da salvação? Se Jesus voltar agora, você vai ou fica? E por que eu sou salvo? Eu tenho que ter obras? O que tem que fazer para ser salvo? Efésios 2, versículo 8 fala que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Eu declaro nessa noite que não vai sair ninguém desse lugar sem salvação. Sabe por quê? Porque a salvação está uma oração de cada um de nós. Se é nessa noite, na hora final do apelo, você falar que reconhece Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e se arrepender dos seus pecados, e mudar os seus caminhos, pela fé que Cristo morreu na cruz, e pelo sangue que verteu na cruz do Calvário, esse sangue, ele faz propiciação nas nossas vidas, nós somos restaurados de todo pecado, de toda sujeira, de toda imundícia. E sabe o que precisa fazer para ser salvo? Só acreditar nisso. É pela fé que a gente é salvo. Se você não quer servir e não quer fazer parte da grande comissão, está tudo bem, você não vai ser salvo só se você for um trabalhador. Eu não estou falando de salvação. Para ser salvo, você precisa trabalhar. Eu trabalho porque eu sou salva. Então eu sou grata. E como eu vou querer o céu só para mim? E como eu vou querer só eu ir para lá? Então quanto mais pessoas eu puder levar, eu não vou parar. Vocês vão ter que, se estiverem aqui, me aguentar a veinha pregando. Ah, igreja, fala, olha para o irmão do seu lado. Ei, é isso aí. É a pastora de vocês. Aleluia. Sabe, eu preciso que, no mínimo, a pessoa para ser chamada cristã conheça o plano de salvação. Fica de pé, Valdir, por favor. Valdir é o nosso mestre. E se você quer participar, é de graça, né, Valdir? Aleluia. Se você quer participar dos ministérios de ensino na igreja, procure o irmão no final do culto. Fala assim, sabe o que eu entendi? Que eu preciso de Bíblia, que eu preciso aprender, eu preciso entender. Igreja, o que importa é que a visão seja cumprida. João Batista, ele estava preso, ele estava opresso, ele estava confuso. Havia uma manipulação da rainha dos céus naquele lugar. A princesa pediu a cabeça dele na bandeja. E lá na prisão ele recebeu uma visita e falou, o que estão falando lá fora? E aí Lucas 11, versículo 4, Jesus mandou um recado. Fala para João Batista que os coxos andam, os cegos enxergam, que o evangelho está sendo pregado. E João Batista perdeu a cabeça. A cabeça dele foi entregue na bandeja por esse propósito, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Muito sangue foi derramado para que esse evangelho no nosso país fosse pregoado dessa forma livre, como estou fazendo nessa noite. Igreja, a gente precisa pensar que visão. Deixa eu tentar achar a palavra. Me envolveu? Que visão me contém? Ou qual visão eu contenho? E se a minha ou a sua cabeça fosse parar numa bandeja? Será que a gente ia, mesmo assim, anunciar o Evangelho? Será que a gente ia denunciar aquela pouca vergonha que João Batista falou ali dentro do palácio que estava acontecendo? Ou será que a gente ia ficar quieto e fingir que não viu? Marcos 10, versículo 38. Jesus perguntou para os discípulos, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Porque eles estavam brigando ali por coisas tão fúteis e tolas. Eu quero perguntar nessa noite, será que nós podemos beber do cálice que ele bebe? Qual é a nossa resposta? A gente precisa entender que tem pessoas morrendo por falta da pregação do Evangelho. Romanos 8, versículo 19 fala que há uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Porque lá fora há uma grande expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados. Ei, seja revelado no seu trabalho. Fale do Senhor na sua faculdade, no seu emprego, onde você for. Romanos 10, versículo 14, diz assim: e como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem o Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Isaías 6, versículo 18, o profeta fala: quem o enviarei? E essa é a hora. Qual é a sua resposta? Pode subir, louvor. Esse é um tempo onde o amor de muitos está se esfriando, mas não de todos. Mas não de todos. O amor de muitos ia se esfriar. Essa é uma promessa, essa é uma palavra, na verdade, uma profecia. Mas não de todos. Esse é um tempo onde eu e você vamos trazer à nossa memória aquilo que foi liberado para as nossas vidas. Um dia a gente recebeu uma palavra da parte de Deus. Deus te chamou. Ei, Ele continua te chamando. Ele não desistiu não de você. Porque você acha que você está cansado demais, que você está velho demais, que você está ocupado demais, que você está doente demais. Ei! Ele te chamou. A obra de Deus não depende de mim ou dele. Se a gente sair, Deus vai levantar outro. Mas tem coisas que Deus quer fazer através da minha vida e da dele. Da sua. Um dia você ouviu e você discerniu. Muitos perderam a visão, muitos não têm mais essa visão. Se distraíram. E eu não estou falando só de uma visão espiritual, mas estou falando de uma visão de vida. Porque não dá para dividir, isso é ministério, isso é família, isso é trabalho, isso é finança. Não, é tudo a mesma coisa. A hora é agora. Chega de ficarmos acomodados, de ficarmos engessados, de ficarmos paralisados. Quando foi o momento que a gente perdeu o amor pelas almas perdidas? Quando foi o momento que a gente faz apelo e a pessoa levanta e a gente olha no celular ou vai no banheiro? Quando alguém levantar, é o melhor momento da vida, esse é o momento mais importante do culto. Joel 1, versículo 11, a palavra diz: fiquem desesperados vocês que trabalham nos campos, chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo e nem cevada, todas as colheitas foram destruídas. Porque se os ceifeiros não se envolverem na colheita, o fruto vai apodrecer. Provérbios 10, versículo 5 fala assim: o que junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na ceifa é filho que dá vergonha. O filho que dormia quando tinha um apelo para ajudar na colheita é um filho que dá vergonha para o seu pai. A colheita é a época mais importante, não é hora de dormir. Existem colheitas perecendo. Faltam trabalhadores na ceifa. Nós iremos para as nações. Mas a gente pode começar aqui mesmo. Pode começar com seu vizinho. Pode começar com seus filhos. Pode começar com seus pais. A gente brincou, né? A gente estava brincando no carro. Sexta-feira, bebedouro. Sábado, Franca. Domingo, me sentiu R.R. Soares. Domingo, Ribeirão Preto. Era uma piada, tá, gente? Esse era o momento de rir. Ai, gente, tá bom. Só pra quebrar o gelo. Muito boa, né, amor? Aprendi. Ia falar que aprendi com você, daí eu pensei melhor. Sabe, será que o Senhor não dá mais oportunidades para a gente? Onde você trabalha? Onde você estuda? Sabe onde se perdeu aquela estrutura do nosso coração? Onde a gente olhava para as pessoas e falava assim: se eu não falar agora, talvez essa pessoa não ouça de Jesus nunca mais. E a gente falava para o entregador do iFood, na padaria, no mercado, no caixa do mercado, em todos os lugares. Sabe uma estrutura satânica que diz que evangelismo é para os neófitos? E quanto mais velho na fé a gente fica, eu não preciso mais evangelizar. Ei! Ao todo são 8 bilhões de pessoas para ouvirem Cristo. Muitos já ouviram, mas não todos. É tempo de romper barreiras. É tempo de sair do quintal da nossa casa. Hospital, academia, não sei, fórum. É tempo de investir na formação de pessoas. De ir para as penitenciárias. Porque a gente vai dar conta das vidas que passaram por nós. Deixa eu falar uma coisa, talvez a sua casa possa ser um ponto de pregação. Tem multidões esperando por uma palavra. Talvez você tenha dificuldades, mas não desista de pregar. Atos 8, versículo 4. É tempo de ir por toda parte. Nós somos os semeadores da boa semente. É tempo de sair das quatro paredes. Mas dá para a gente começar também aqui dentro das quatro paredes, na base de formação. Porque eu preciso de tio no departamento infantil. Porque numa igreja desse tamanho tem 2 zeladores que chegam cedo para limpar, para todas nós estarmos com as cadeiras limpas e tudo arrumadinho. Eu preciso de atalaia lá fora. Semana passada tinha reunião, tinha um monte de criança aqui. Se uma criança some, dá para a gente começar aqui. Uns vão para Barretos, ok. Uns vão para Serrana, ok. Mas uns vão para Boas-Vindas e para a zeladoria. É tempo de ir. É tempo de fazer parte. O evangelho é para ser compartilhado. Essa é a hora da chuva serôdia. E Deus vai levantar os ceifeiros. Quando você entende sobre a colheita, você vive a colheita. A gente não pode também se esquecer dos que ficaram para trás. Olha para as fotos de batismo. Onde estão as pessoas que estavam aqui com a gente? E o que nós estamos fazendo? Se elas estão em outras igrejas, glória a Deus, mas e os que não estão? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, e quem disseminou o evangelho foram os discípulos. Abra sua casa. Nós precisamos de casas para células. Procura os supervisores, ó, tá a Regina e o Ângelo aqui na frente, fica de pé. Ei, Ângelo, por favor. Ah, o Rick e a Iva também, fica de pé. Procure um desses dois casais. Ei, quero abrir minha casa para célula. Convida alguém para vir no MDL, Ministério de Luta, de Jiu-Jitsu de sábado. Para o NV, para o Ministério de Mulheres. Isso é corpo. Envolva-se na assistência social. Usa a tecnologia a seu favor, grave vídeos. Evangelize a família, os amigos, os vizinhos. Existe uma porta para você. Existe um método, e o método é multiplicar. Igreja, a gente não tem metas de pessoas, tem que ter tantas células. Não existe isso. A nossa liderança não é cobrada por números. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Não cheia de pessoas vazias. Que não sabem o que é, quem é Jesus, porque eu sou salvo, que não conhece o evangelho. Porque falar que é crente, todo mundo fala, mas ser crente de verdade? É para quem decide viver o evangelho. Uma semente pode produzir uma colheita. Como meu coração se alegrou ontem em Franca. O Renan, nosso líder do Flame, fez um ato profético. E quantas pessoas vieram agradecer a gente, falando obrigada, pessoas que eu nem conheço. Mas um dia a gente começou um trabalho lá. E um planta, um rega, um semeia, e o meu coração e o seu precisa se alegrar com isso. Todos os membros, quando vão à célula, estão envolvidos em discipulado. Nas casas acontece cura. As células são centros de reprodução de ceifeiros. de discípulos. Na sua casa pode ser um QG. Haverá um tempo que o governo vai se levantar contra as igrejas. E as igrejas vão só acontecer nos lares. Ide e fazei discípulos. É tempo de ensinar a palavra de Deus. É tempo de se aplicar na palavra de Deus. E a palavra diz que, João 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe, faltam três festas para o cumprimento da visão, do propósito. Das trombetas, quando o sacerdote tocava o shofar, era tempo de adorar. As pessoas largavam tudo que elas estavam fazendo, a colheita, e elas iam adorar. E hoje, muitos de nós querem fazer isso. Ah, eu amo louvor, mas na palavra fica no celular. Tinha levita, ó. Direto eu vejo pessoa que ministra no celular na hora da palavra. Não consigo entender. É o Senhor que está falando comigo, com você. A gente vê muitas pessoas sem base na palavra. E se nós formos fracos na palavra, nós seremos pobres. Nós não entenderemos o propósito e a gente vai se cansar, é só uma questão de tempo. Essa aqui não é uma palavra manipulada para conseguir obreiro. Porque se você tem base bíblica, nem precisa ter apelo para ter obreiro. Você vem. Quem conhece a palavra não precisa falar, pelo amor de Deus, uma criança para cuidar do bebê no infantil. Não precisa disso. Não precisa. Igreja, é tempo de nós amadurecermos. Se a gente entende a palavra revelada, o verbo vivo, o verbo que se fez carne, Jesus, a gente se move por um propósito. Esse propósito nos envolve, ele nos preenche. Então a gente entende, isso não é um fardo. Ei, servir não é um fardo. Se está pesado, você está fazendo para homens. Porque servir Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve e é suave. É chegado a hora, os campos estão brancos. Mas vai chegar uma hora que vai acabar o trabalho. E sabe o que a gente vai fazer? Adorar. A gente só vai adorar. A gente só vai adorar, a gente só vai adorar e declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o início, que Ele é o fim, que Ele é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, a raiz de Davi, aquele que era, que é e que há de vir, o meu amado, o meu amado. Um Deus fiel, que me conhece pelo nome, que tem teu nome escrito na palma da mão dEle. Que sabe todas as nossas necessidades, angústias, dores. E que mesmo assim, deu um propósito para cada um de nós. Na loja de skate, no salão de cabeleireiro, no seu consultório, aonde você atuar, na sua empresa. Primeira Tessalonicenses 4, versículo 16. Para discernir o cenário que está sendo organizado, é necessário que a gente faça o que precisa ser feito. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus. Pastor, você pode tocar o shofar de uma forma profética? Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eis que é chegada a hora, existe uma propiciação, um sangue liberado de uma forma verdadeira, aconteceu, esse foi um fato, Jesus morreu na cruz, cada chibatada, o espinho, a coroa de espinho na sua cabeça, foi por amor a mim e a sua vida. Um dia as trombetas vão tocar, o céu vai se abrir e Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai voltar para buscar a igreja adornada, santificada, separada. Ele vai voltar para buscar a igreja que foi incumbida, que se envolveu nessa visão e nessa missão. Ele vai voltar para a igreja que olha para os campos brancos. Ele vai voltar para a igreja, Ele vai levantar ceifeiros na igreja. Ele vai levantar pessoas que amam, pessoas que amam. Ele vai levantar pessoas que não estão absurdamente olhando só para si mesmo. Eis que é chegada a hora, eis que é chegada a hora, eis que é chegada a hora. Pela fé, pela fé, eu quero que você se aproprie do sangue na cruz. Ele tabernaculou entre nós, Ele tabernaculou entre nós na festa dos tabernáculos. Abaixa só um pouquinho. Aleluia, arabaxeira, andarabás. Só um pouquinho, na festa dos tabernáculos havia um simbolismo de que as pessoas peregrinavam durante o deserto nas barracas. E nós estamos no deserto, é tempo de nós peregrinarmos. Não se apegue demais, não se apegue demais a esse mundo, não se apegue demais a acumular riquezas nessa terra. Ei, eu e você precisamos ter um foco na eternidade, porque tudo isso vai passar, a traça vai levar, a ferrugem vai corroer. Ainda estamos perseguidos, ainda estamos sendo perseguidos no deserto, pode deixar. Sabe, na festa dos tabernáculos as pessoas iam, essas festas duravam 7 dias, e as pessoas iam e levavam a gratidão, elas levavam aquilo que elas podiam oferecer a Deus. Ei, o que você trouxe nessa noite, o que tem na sua mão, o que você oferece ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, o que eu e você temos oferecido ao Senhor? Ei, o nosso dia tem 24 horas, e a gente reclama que o culto demora, uma vez por semana, 2 horas, ei, é chegada a hora, os campos estão brancos e Ele conta comigo e com você. Nós somos os ceifeiros, nós somos os trabalhadores, nós somos os trabalhadores. Ora, baixeira, galabás, ora. Você que está aqui nessa noite, nesse lugar, que sabe que tem um chamado de Deus. Deus já falou com você, você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem um propósito, mas você se cansou, você olhou para homens e você desistiu. Eu queria falar uma coisa, ontem eu falei muito isso lá na igreja de Franca. Eu falei, obrigado por você que está aqui com a gente há 8 anos, há 9 anos, que conhece as nossas maiores falhas, porque nós somos falhos. Ei, não fico olhando para os líderes, não fico olhando para os pastores. Eu não quero falhar, mas eu sei que eu vou, porque se eu falar que eu não vou, tem alguma coisa errada. Não olha para homens, os homens são falhos. Eu já fiz tanta coisa como pastora que eu não faria nunca mais na minha vida. Eu já falei com gente de uma forma tão grosseira. Eu lembro de uma irmã que um dia eu estava aconselhando. Eu falei, irmã, você está vivendo isso porque você não está fechando suas pernas. E eu falei, Deus tem misericórdia. Hoje eu falo, Deus tem misericórdia de mim. Quem eu sou para falar assim com essa irmã? As pessoas falham, mas as pessoas se arrependem. Eu nunca poderia ter falado assim com aquela irmã. Eu não tenho esse direito, isso é abuso. Isso é abuso eclesiástico. Isso é abuso de autoridade. A gente erra, mas a gente olha para a cruz e a gente pede perdão. Não saia da igreja por causa de homens, senão você nunca esteve por causa de Jesus. olha para a cruz, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Deus vai restaurar chamados nessa noite. Deus vai restaurar chamados nessa noite. O Senhor entrega cajados nessa noite. Ei, você pregava e não prega mais, por quê? Ei, você cantava e não canta mais, por quê? Ei, você louvava a Deus com seu instrumento, e onde você se perdeu? Ei, você tem tão frustrado com as pessoas que não vai mais abrir a sua casa para a célula, porque as pessoas me feriram, mas Jesus morreu pelas pessoas, falhas como eu e você. Aonde nós perdemos o amor, aonde nós perdemos a compaixão, quem colocou em mim, em você, o senso de justiça, de julgamento? A nossa justiça, ela vem do alto. Seja curado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai restaurar o seu chamado, Ele vai restaurar os seus dons, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar o seu casamento. Você aconselhava casais e hoje você se separou, quebrou a aliança. Volte. Você se santificou e você está perdido em prostituição, no celular, e a sua esposa está ali do teu lado. Ei, santifique-se ainda mais, porque é chegada a hora de se santificar. O Senhor não olha para mim e para você jogando na nossa cara a nossa falha, nossas culpas. É noite de arrependimento. Se nós nos arrependermos verdadeiramente, nós recebemos o pecado. Se nós reconhecermos Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós passamos a agir não mais como agíamos. Porque se eu me submeto a um rei, esse rei tem regras, esse reino tem regras, e eu me torno súdita desse reino. Ei, você faz parte do reino de Deus. Ei, existe um plano para você. Seja absorvido pela visão que Deus já te deu um dia. Seja absorvido pela visão que Deus já te deu um dia. E se o Senhor falou com você, se coloque de pé nesse lugar. Eu quero que os presbíteros e os diáconos dessa casa imponham a mão e liberem. E se movam no profético, porque nessa noite, se você for um obreiro, seja um presbítero ou um diácono e estiver precisando de restauração, não tenha vergonha de se ajoelhar. Eu já tive um momento assim na minha vida. Todos nós passamos por um momento de questionamentos. Deus, será que eu estou vivendo um ativismo espiritual? Será que o que eu estou vivendo exalta e engrandece o nome do Senhor? Essa é a noite de questionamento para você e o Senhor. Fale com Ele, porque Ele vai te dar resposta. Na verdade, você é a resposta para essa geração. Você é a resposta para essa geração. Arabaxeira da Labás. Se coloque de joelho diante desse altar. Se esse for o desejo do seu coração, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Enquanto você adora o Senhor, cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas. Toda a intimidação de Jezabel, de Satanás, caia por terra em nome de Jesus. Arabaxeira da Labás. Ora bem, Senhor, ora bem, ora bem, ora bem, ora bem. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor está me falando aqui de uma liberação, de um espírito de intimidação. Sabe por quê? Porque eu tive uma visão, e eu sei o meu relacionamento com o Senhor, e eu vi pessoas sendo restauradas. E sabe o que o Senhor me fala? Algumas pessoas não vão ser curadas, porque elas não conseguem sair do lugar delas. Fica à vontade, cena com você. Mas existe um espírito de intimidação que faz a gente ter vergonha. Sabe quando a gente tem uma oportunidade da parte de Deus, a gente agarra ela. Quero nessa noite falar sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Tem a ver com a tua fé e com a tua condição de sair da zona de conforto, de sair do seu quadrado. Senhor, em nome de Jesus, toda a intimidação de Satanás, toda a intimidação das trevas, toda a influência maligna, tudo aquilo, Senhor, que tem aprisionado a mente, Senhor, o intelecto e a emoção do teu povo, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que tem aprisionado a saúde, tudo aquilo que tem trazido traumas em forma de depressão, de apatia, tudo aquilo, Deus, que tem colocado bolas de ferro na perna, nos pés dos seus filhos, tudo aquilo que tem travado a boca dos seus filhos, tudo aquilo que tem amarrado os seus filhos, toda condição pecaminosa, em nome de Jesus, nós como igreja nos unimos à nossa fé e intercedemos. Nós como igreja declaramos: Satanás, você vem por um caminho, mas você volta por sete. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Essa é uma noite de libertação, sim. Essa é uma noite de cura, sim. Essa é uma noite onde você vai ser envolvido pela visão. Essa é uma noite que o Senhor vai tomar a tua vida para Ele mais uma vez. Vem mais uma vez, vem mais uma vez, faz tudo novo, faz mais uma vez, quebra todo ídolo, quebra todo ídolo, consciente e inconsciente, toda cadeia, em nome de Jesus, adore ao Senhor e se mova no profético, porque Ele está aqui, aleluia. Parou de uma vez, né? Pode continuar. Eu quero falar com você nessa noite que se identificou com essa palavra. Quero falar com você que recebeu uma resposta da parte de Deus na sua vida. Quero falar com você que resolveu levar o Evangelho a sério. Eu quero falar com você que durante a ministração da palavra fez um voto com Deus e falou: nunca mais vou ler a Bíblia do jeito que eu li antes. Quero falar com você que tem uma visão. Os campos estão brancos e esta é a hora. Se você deseja reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja se arrepender dos seus maus caminhos, se você precisa de ajuda, nós queremos recebê-los nesse lugar, nessa casa, nós queremos identificar a célula mais perto. Por isso, no final do culto, a gente vai fazer um apelo para você procurar alguém do Boas-Vindas. Não vá embora sem fazer uma aliança com alguém. Se você entra e sai e nunca falou com ninguém essa noite, fale com alguém. Se você é da casa há bastante tempo, identifica pessoas que se sentem sozinhas, porque como é horrível se sentir sozinhos em meio à multidão. Muitas vezes eu me sinto solitária, com tanta gente ao meu redor. Ah, se não for o Senhor. Ah, se não for o meu marido, que é o meu melhor amigo. Eu sei do que eu estou te falando. Mas os planos do Senhor são mais altos do que os teus. E se você se identificou com essa palavra, levante suas mãos, eu quero orar por você, se esse for o teu desejo. Se você deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, declare assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Nessa noite.
Eu quero reconhecê-lo.
Eu quero reconhecê-lo.
Como meu único.
Como meu único.
E suficiente.
E suficiente.
Senhor e Salvador.
Senhor e Salvador.
Eu declaro.
Eu declaro.
Que eu creio.
Que eu creio.
Que o Senhor morreu.
Que o Senhor morreu.
Na cruz do Calvário.
Na cruz do Calvário.
E ressuscitou ao terceiro dia.
E ressuscitou ao terceiro dia.
E subiu aos céus.
E subiu aos céus.
E voltará.
E voltará.
Para me buscar.
Para me buscar.
Por isso eu te peço.
Por isso eu te peço.
Perdoa os meus pecados.
Perdoe os meus pecados.
E escreve o meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Pai, sela pessoas que fizeram essa oração nessa noite. Eles talvez não tinham a salvação até antes dessa oração. Nós reconhecemos o sangue que verteu na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos desse sangue que nos propicia, que nos restaura, que nos sara de todo pecado. Obrigada, Jesus. Eu intercedo para que, junto com os meus irmãos, pela fé, para que muitas pessoas, Pai, sejam salvas, que haja restauração nos lares, que haja restauração nas escolhas, que haja santificação em todos os seus processos, e que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida e através da sua vida. Eu oro no nome santo e poderoso de Jesus. E se você crê e toma posse disso, diga amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia.